Escuchando sobre o conceito da Shemitah. E já fui questionado, não lembro se foi semana passada ou na retrasada. Você ainda não falou como é que se faz para comprar frutas na Shemitah, de onde vai ter o que comer? Falei, calma, vamos chegar nisso também, se Deus quiser, faz parte do cronograma. Então vamos abordar um pouco sobre, na realidade existem várias formas, então vamos tentar ver quais são as formas que existe para se ter frutas e legumes no ano da Shemitah. Bom, primeira coisa. Frutas que vêm de fora de Israel não tem santidade da Shemitah. Então qualquer fruta importada, e tem bastante frutas importadas em Israel, por exemplo, maçãs que vêm dos Estados Unidos, da Argentina, da França, tem peras que vêm dos Estados Unidos, da Argentina, e assim por diante, né? Então, frutas que são, os cocos que vêm da Indonésia, se não me engano, então, frutas que vêm de fora de Israel, não tem nenhuma pergunta, pode se utilizar da mesma forma que em todos os anos. O que acontece com a plantação em Israel? Então, primeiro, existe a mitzvah da Torá de parar todos os campos. Então, parar todos os campos, como nós já vimos, significa que não se pode plantar. Significa que existem trabalhos que podem ser feitos para as árvores e coisas que não podem ser feitas. Mas as frutas que crescerem têm santidade da Shemitah. E pode-se utilizar dessas frutas que têm, contanto que se tome todos os devidos cuidados. A pergunta é como isso vai chegar a mim? Será que eu vou no campo? Bom, se eu tenho campos próximos da minha casa, posso ir lá e pegar frutas à vontade. Mas no da Shemitah, se é um campo que está refker, está liberado para o ano da Shemitah, eu posso ir lá e pegar frutas à vontade. Então, essa é uma forma, só que hoje em dia nós moramos muito distantes da agricultura. E fica bem difícil. Se eu quiser fazer a feira, eu vou ter que rodar Israel de norte a sul para poder passar em todos os tipos de campos, porque tem os campos de banana lá que ficam no caminho para Haifa, tem os campos de melancia que ficam no caminho para Tel Aviv, tem os campos de maçãs que ficam no Golan. Você tem que ficar girando Israel para poder. Então não funciona, não dá certo. Na prática fica complicado. Antigamente isso era fácil, porque tinha campos de vários tipos de frutas e vários tipos de coisas na proximidade. Isso nas épocas bem passadas. Hoje em dia não é a realidade. Então, não dá para se fazer isso de você ficar indo de lugar em lugar. Um outro detalhe importante. Uma terra em Israel que pertence a um judeu, recaem as regras e as leis da Shemitah. Um campo em Israel que pertence a um não-judeu, não tem as leis da Shemitah. Não tem as leis da Shemitah. Quer dizer, vamos deixar agora de lado se um judeu pode ser empregado e plantar nesse lugar. Isso é uma grande pergunta. Mas digamos que o campo e os operários não são judeus. Eu posso comprar dessas frutas e elas não têm santidade da Shemitah. Porque para que o campo tenha a santidade de Shemitah, precisa ser em Israel, pertencente a um judeu. Se o campo não pertence a um judeu, já não se aplicam as leis da Shemitah. E daí surgiu um dos esquemas que tem para que se possa ter produções em Israel no ano da Shemitah. Isso começou aí nos passados, não sei precisamente agora, tem essa data, tá? Mas é algo de cento e pouquinhos anos atrás, quando, cento e bolinha, né? Quando começaram a vir bastante judeus morar novamente na terra de Israel, e eles tinham plantações. E agora, opa, como é que nós vamos fazer no ano da Shemitah? Dizer para eles pararem tudo não ia funcionar muito, porque, então, o que nós vamos comer? Depender de quem? Como? Eles eram comunidades pequenas. Eles tinham que, de alguma forma, se manter. E até porque aquele que é o dono do campo, se não vai vender, como ele vai viver também? Então, por conta de tudo isso e mais um pouco, alguns rabinos na época, na Europa, eles se comunicavam com esses rabinos na Europa, esses rabinos deram para eles uma permissão. Uma permissão que ficou conhecida como Heter Mechira. Heter Mechira significa a permissão da venda. Como que se faz isso? Basicamente, sem entrar em todos os pormenores, tem bastante detalhes e discussões a respeito, mas sem entrar em todos os detalhes, o funcionamento é simples, aparente. O sujeito tem um campo. Ele vende esse campo para um não-judeu. Ele vende o campo para um não-judeu. Agora não tem mais as leis da Shemitah nesse campo. O não-judeu vai cuidar desse campo, ou eventualmente o próprio judeu vai cuidar nas coisas que são permitidas para o judeu cuidar nesse campo. E nós vamos ter produção. Uma produção praticamente normal, igual a todos os anos. Isso vai possibilitar, número um, que haja frutas à vontade. Número dois, isso vai possibilitar que haja também legumes. Porque legumes é uma coisa que é mais problemática. Legumes e grãos, uma coisa mais complicada, mais complexa. Por quê? Nós vimos que, primeiro, não pode plantar no ano da Shemitah. Segundo, mesmo que cresce sozinho, tem a lei de Sefirim, falando sobre isso, acho que há duas semanas atrás, não é permitido nem colher. Quando esse campo foi vendido para um não-judeu, e esse não-judeu então vai contratar não-judeus para plantar nesse campo, para semear esse campo, vai poder comer desse trigo. É uma sacada, é uma solução bem interessante, que foi depois, posteriormente, quando o Rav Kook veio para Israel e virou o rabino de Tel Aviv, ele endossou esta permissão e ficou conhecida em nome dele. Ele não foi o primeiro, mas acabou ficando famoso em nome dele, do Rav Kook, essa solução. É uma solução que resolve bem a situação para o agricultor. Ele não precisa ficar parado, ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Ele apenas vai fazer esse contrato de venda para um não-judeu. Alguns acertos precisam ser feitos para poder ter o plantio e tudo mais. E ele vai poder ter essa produção e vai poder vender normalmente ao longo do ano da Shemitah. E essas frutas e legumes não têm santidade da Shemitah. Essa é uma solução. Bom, para não deixar isso assim muito fácil, tem uma grande discussão em relação a isso. Alguns rabinos já naquela época disseram que essa não é uma saída legal. Por quê? Por vários motivos. Vou citar dois motivos. Tá? Primeiro motivo, existe uma proibição pela Torá de Lotechonem. É proibido vender terrenos em Israel para um não-judeu. Isso está na Torá. Para achar no Chumash Devarim, agora nessa época que nós estamos lendo, Lotechonem, é proibido vender um campo, um terreno para um não judeu na terra de Israel. A terra de Israel Deus deu para nós, proibido vender para outro povo. Então perguntam esses mestres, como é que fica esse Heter Mechira? Você está vendendo um campo em Israel para um não judeu, como que fica isso? Não existe essa permissão, não pode fazer isso. Você vai dizer, e o que alegam esses que sim permitem? Eles alegam que vender normalmente, você está vendendo, o cara vai levar isso, vai ficar com isso para sempre, etc. Aqui eu estou vendendo apenas por um ano, só durante o ano da Shemitah. E eu estou vendendo isso justamente para poder manter a agricultura e manter as pessoas morando em Israel, e etc, etc. Na verdade, quando a Torá proibiu vender para um não-judeu, porque eu estou tirando dos judeus e vendendo para os não-judeus. Mas aqui eu estou fazendo isso justamente para que os judeus possam habitar a terra de Israel. Essas são as, os dois lados da alegação. Um outro questionamento que tem em relação ao reter mechirá, essa permissão da, da venda, é até que ponto esse tipo de venda funciona. Você vai dizer, ah, mas tem a venda do hametz, eu não vou entrar agora em todos os detalhes, mas a venda do hametz, quando eu vendo o hametz para o não judeu, a minha intenção é que eu não quero ter hametz em Pesach. Não quero. Aqui, eu vendo o campo para o não judeu no ano da Shemitah com a intenção que eu possa continuar produzindo e possa continuar vendendo. Então fica um pouco estranho essa, esse tipo de venda. Bom, se Deus quiser, nos próximos dias vamos ver outras soluções que existem. Mas, então, só para não deixar totalmente em aberto, depois temos que ver mais detalhes, mas reter mechirá, então, é uma das permissões, uma das formas de se ter frutas e legumes. Mas, logicamente, que não são todas as pessoas que aceitam esse esquema, por conta dessas e outras, né, outros questionamentos que tem. É, por isso que muitos, principalmente, obviamente, aqueles que são seguidores do Rav Kook, alegam que essa é a melhor solução. E por isso, de uma forma geral, você vai encontrar no público que é, são de discípulos do, do Rav Kook, vão usar reter mechirá e ponto final, não querem saber nenhuma outra, outra solução. Embora parte deles, sim, vão querer uma outra solução que nós vamos abordar, se Deus quiser, mas os demais geralmente não aceitam essa, essa solução. Mas isso só, assim, de uma forma geral, se Deus quiser, quando terminar de ver todos os esquemas que tem, nós podemos abordar um pouco de como que dá para se conduzir na prática.